Mais uma viagem nas entrevistas de 16 válvulas Autosport. Desta vez vamos regressar aos Açores, vamos procurar a realidade dos rallies nos Açores. E tenho comigo hoje, e porque aceitou o nosso desafio e o nosso convite para ser entrevistado em exclusivo, com o Rafael Botelho, é de facto o nosso entrevistado de hoje, que vem naturalmente não só falar da sua temporada, mas falar um bocadinho, porque não, da realidade dos rallies nos Açores, e melhor que ninguém do que um piloto que participa. Por isso, Rafael, dar-lhe as boas-vindas, é um prazer da nossa parte recebê-lo aqui neste exclusivo 16 válvulas Autosport, e a perguntar para já, e porque o campeonato ainda não acabou, para já que nos recordasse, para todos os efeitos, em que carro é que está a participar, neste caso no Regional dos Açores. E depois a seguir já vamos falar em concreto desta mesma temporada. Rafael, boa noite e bem-vindo.
Boa noite, Gonçalo. Obrigado mais uma vez pelo vosso contacto. Para mim é sempre um gosto poder participar num programa que cada vez mais transmite um bocadinho de tudo o que se passa na nossa modalidade e entrevista também um bocadinho às pessoas de diversos intervenientes desta modalidade esportiva. Portanto, há que dar os parabéns ao Gonçalo e aos 16 válvulas por continuarem a desenvolver um trabalho que é muito importante na promoção e na divulgação para todos do que são os rallies. Quanto a mim, continuo aqui nos Açores. Este ano fiz o campeonato dos Açores de rallies com um Citroën, um DS3 R3T, portanto, um carro de duas rodas motrizes.
Muito bem. Então vamos falar desta mesma temporada e perceber, nesta altura estamos em meados de outubro, praticamente já no final, falta apenas uma prova, mas pergunto para já como é que tem sido, como é que está a nível da classificação, o que é que há para dizer num pequeno balanço desde já para esta temporada 2018, Rafael?
De uma forma muito sintética, na minha opinião e em geral, o balanço é extremamente positivo. Nós alcançámos o título regional em 2016 e 2017 das duas rodas motrizes, para além de boas classificações no Campeonato Absoluto, fomos duas vezes quatro classificados no Campeonato Absoluto dos Açores. Este ano vamos ficar pelo segundo lugar no que diz respeito às duas rodas motrizes. A nível geral, neste momento estamos em quarto lugar, e circunstâncias normais também será a posição que vamos terminar no campeonato, mas é um ano que me deixa extremamente satisfeito e motivado para o futuro, porque, lá está, apesar de ter perdido o título para o Ruben Rodrigues, o Ruben Rodrigues celebrou-se campeão a prova passada, fez uma época muito boa, teve um ritmo fortíssimo, não esquecendo que ele o ano passado andou de S3, mas um R5, portanto já vinha aqui com um ritmo e com uma bagagem muito, muito grande, para além de ter, por exemplo, ano passado ter liderado o Campeonato dos Açores durante muito tempo. Portanto, é um piloto não só com excelentes capacidades, com uma equipa bem montada, mas que também já tem muita rodagem. Eu, por acaso, pensava nisso outro dia, a meio do Rally do Pico, porque nós estávamos separados por 2 segundos ou 3 segundos, e pensava que o Ruben, lá está, eu sou o piloto mais novo a correr, e o Ruben, daquele lote que tem tido possibilidades e que tem capacidades para lutar pelas vitórias nas provas ou na classe, neste caso, é o piloto mais velho. Portanto, lá está, foi muito bom ter lutado taco a taco com o Ruben. Ele, no início do campeonato, teve alguma superioridade, na minha ótica, fruto do facto de ter vindo um escalão superior com um escalão inferior, mas nós, e muito bem, conseguimos começar a pedalar, se assim se pode dizer, e começámos a igualar em muitos pequenos momentos de rallies o Ruben, começando a ter andamentos muito próximos, andamentos idênticos, e sem dúvida, embora tenha perdido o título e neste ano seja vice-campeão, deixa-me muito satisfeito porque consegui, naqueles troços, quer em terra, quer em asfalto, que se possa comparar, melhorar mais de 2-3 segundos por quilómetro, o que é sem dúvida um grande ganho. Eu sinto que neste momento tenho um andamento muito bom, um andamento muito forte, sinto-me motivado, sinto-me confiante, e também sinto em alguns momentos com o meu DS3 R3T, que não é o max, é a versão normal, também já vem bastante exprimido, e aqui e ali conseguiu andar ao ritmo do 208, que é sem dúvida uma referência atualmente a nível internacional das duas rodas motrizes. Portanto, a classificação neste momento é essa: segundo lugar nas duas rodas motrizes fechado, um quarto lugar no absoluto, que possivelmente será um quarto lugar, porque nós, embora teoricamente e matematicamente possamos ainda ser campeões dos Açores absolutos, depois falta realizar uma prova E assim, a matemática assim o diz, a verdade é que temos 3 ou 4% de hipóteses, tinha que ser uma conjugação de diversos fatores que espero ver que não aconteçam para o bem dos outros pilotos, mas pronto, vamos com tudo à luta e vamos aproveitar esta última prova que é em terra, para continuarmos a fazer o nosso trabalho, como eu já referi, um trabalho que tem sido muito bem feito, nós temos evoluído imenso, o carro está cada vez melhor, mais competitivo, eu estou cada vez mais rápido, o Rui Raimundo, que é o meu navegador e que este ano também já foi o campeão nacional das rodas motrizes, tem feito um trabalho extraordinário, tem-me ajudado a andar para a frente, portanto, neste momento, lá está, sinto-me muito bem no patamar que estou e sinto que começa a ter capacidades para mais.
Oh, Rafael, e a pergunta que eu tenho que lhe fazer é realmente a prova que mais gosto e mais gozo lhe deu fazer, qual foi aquela que é a prova mais marcante para esta temporada de 2018?
Sem dúvida que o Azores Highland Rally, que é a nossa prova rainha do Campeonato dos Açores, é o rally mais importante, eu costumo dizer, a nível de patrocínios, e eu que dependo única e exclusivamente de patrocínios para correr, é o rally que paga 80% ou 90% da restante época, e é um rally muito importante pela dimensão não só desportiva do evento, mas também social, onde quase todas as pessoas estão em Galo tiram férias para ver o rally, pessoas das outras ilhas vêm, muita gente de Portugal continental, portanto é um evento que mexe muita adrenalina, muita paixão pelos rallies, e nós podermos fazer parte deste marco desportivo dos Açores, enquanto açoriano, enquanto piloto da casa, sentir esse carinho, é sem dúvida o momento mais marcante. Agora, o Campeonato dos Açores vai a 5 ilhas diferentes, tem ralis em terra e ralis em asfalto, tem ralis de asfalto bom, ralis de asfalto mais ou menos sujo, ralis de asfalto muito irregulares, troços de terra que parecem a Finlândia, troços de terra que parecem a Turquia, portanto, é um campeonato muito completo e que permite a um piloto que ganham daqui 2 ou 3 anos ter uma evolução considerável, porque são troços diversificados de rally para rally, são rallies extremamente exigentes, todos eles são na sua média parte, digamos assim, rallies relativamente rápidos, mas são rallies muito técnicos que obrigam, sem dúvida, a ter bastantes capacidades para que se possa andar depressa nesses troços. É um campeonato muito interessante. Para quem não o conhece e que o vem disputar pela primeira vez e que tem a possibilidade de o fazer, sente isso, sente que é um campeonato que é um bocadinho de escola, e se nós olharmos para o passado e não muito distante, existem pilotos nos Açores que conseguiram depois se engrar a nível nacional, e eu acredito que isso também vem muito fruto das capacidades e das adversidades que os troços dos Açores colocam aos pilotos que disputam as diversas provas. Portanto, é um campeonato muito interessante, um campeonato competitivo. Neste momento, vive um bom momento a nível de topo, a nível das equipas que disputam o campeonato na íntegra. Infelizmente, mas isso é um bocadinho que acontece pelos outros campeonatos regionais, o parque automóvel está um bocadinho desatualizado, mas têm-se vindo lentamente a aparecer carros novos, pilotos rápidos, pilotos competitivos. Portanto, é um campeonato que, nas diversas classes, começa novamente, paulatinamente, mas começa a crescer.
Oh, Rafael, e uma pergunta, voltando aqui um bocadinho na temática que há pouco me deixou, sobre os números para poder ser campeão. A pergunta que eu lhe faço, sabendo-se que falta apenas uma prova, matematicamente ainda pode ser campeão, pergunto-lhe, e uma vez que sabemos que tem esse Citroën, que já estará um pouco, já no seu limite máximo, pergunto-me, e uma vez que é o piloto que é campeão, não é o carro, pergunto-me se não valeria a pena chegar a um acordo com os seus patrocinadores, quem sabe, e trazer para essa última prova, onde é importante conquistar o maior número de pontos e depois confiar nas dificuldades alheias, mas pergunto-me, não valeria a pena apostar num carro que lhe desse, vamos lá, garantias de conquistar o campeonato, especificamente só para esta última prova, apostar numa máquina diferente para matematicamente que é possível ser campeão e depois esperar pelos outros?
Eu, sinceramente, eu prefiro apostar numa máquina nova e com potencial para 2019 do que hipotecar um possível projeto de 2019 numa última prova de 2018. Porque, e apesar de neste momento me sentir cada vez mais capacitado para tal, e a verdade é que neste momento as nossas contas são muito complicadas. Nós tínhamos que ganhar todos os troços, ganhar o Rally e esperar que o Luís Rego e o Ruben e o Bernardo não, porque o Bernardo não virá este Rally, não chegassem ao final do primeiro troço ou não pudessem ganhar o troço. Portanto, são coisas que nos realizam logo os dois no primeiro troço, ia ser muito complicado. E implicaria eu, como alguns tal referem muito bem, estar numa outra viatura, uma viatura de quatro rodas motrizes. Lá está, para uma prova só, era um orçamento muito, muito elevado. Portanto, nós vamos, ao que tudo indica, de duas rodas motrizes, para fecharmos aqui, espero eu, um ciclo, e começar a preparar 2019 com outras armas.
Muito bem. Muito bem. Para terminarmos, Rafael, e porque, como nós sabemos, aconteceu de facto algo que, enfim, que nos deixa muito tristes, aquilo que aconteceu no Rally do Pico, não é? Muito recentemente. Sei que o Rafael estava lá presente, para que tenhamos uma ideia, porque sabemos o que aconteceu, mas pergunto-lhe, estes troços, e porque só quem lá está é que pode acontecer uma situação como aconteceu, deste infortúnio que afetou a equipa da Play, pergunto-lhe, no seu caso, e para que percebamos, quem está do lado de fora, podemos perceber que tipo de troços são aqueles. Estamos a falar de um Rally do Pico que tem muita velocidade, mas também tem muito próximos os muros, que são feitos de pedra natural, e que alguma, vamos lá ver, uma pequena falha pode provocar um abandono. É assim, para quem está lá de fora, para perceber como é que são os troços do Rally da Ilha do Pico?
Os troços do Rally da Ilha do Pico são, sem dúvida, os mais desafiantes e aqueles que levam os pilotos a terem que se aplicar ao máximo para que se consiga andar rápido e se consiga fazer tempos de topo. E o que é que acontece? É um rally em que as médias são altíssimas, há ali dois ou três troços que eu penso que o primeiro classificado, o Luís, logo no primeiro troço faz de média 122, acho eu, mas são troços, e costumo referir isso, 80% do tempo do troço as quatro rodas não estão ao mesmo tempo no chão. Portanto, é um piso muito, muito irregular. Nós, quando passamos nos reconhecimentos, vemos ligeiras oscilações, mas a verdade é que quando se chega lá em ritmo de competição e ao ataque, o carro está sempre a ressaltar e sempre as rodas fora do ar, o que complica muito pontos de trajetória para pontos de travagem. Para além disso, e a complicar mais ainda, é um rally que percorre estradas nem de secundária estão, que estão rodeadas de muros, como algum Gonçalo referiu, mas também de linhas, com aquele verdete que aparece nas beiras e também na zona central. Portanto, em muitos sítios do rally só há espaço, só há o trilho, o rego das duas rodas do lado esquerdo e do lado direito passarem. Não há espaço nem para mais uma escorregadela ou menos uma escorregadela. E fora isso, como é uma ilha muito vulcânica, aparece também naquele asfalto velho e irregular muita pedra pequenina, solta, que cria aquele berlinde por baixo das rodas. Portanto, o ritmo que são deu no pico, especialmente na frente das duas rodas motrizes e na frente dos R5 do geral do rally, é muito fácil, ao mínimo deslize, nós não acontecer qualquer coisa, porque nós às vezes nos rallies, para compensar uma ligeira traçadela, precisamos de meio metro para corrigir a trajetória. No pico, meio metro significa automaticamente agarrar-se ao muro. Portanto, é um rally extremamente desafiante, mas que me dá imenso prazer e imenso gosto, porque se anda muito depressa e nos nossos troços conseguir fazer os tempos que a gente faz, é sem dúvida gratificante e significa que está num patamar já muito elevado.
O Rafael estava a participar nesta prova do pico, também apercebeu-se do que se tinha passado, estava em competição se calhar, não?
Sim, nós fomos o último carro a partir para o troço, antes do troço ser neutralizado. Vínhamos numa zona muito rápida, depois estava lá o Estevão Rodrigues a mandar parar, porque depois, quando chegamos mais à frente, percebemos que era impossível passar. Aliás, e quando saí do carro, o cenário que eu vi foi um bocadinho preocupante, para não dizer outra coisa, porque vinha um carro de uma maneira, vinha um carro do outro, e depois havia muita confusão, muitas conversas trocadas, como é que tinha acontecido, o que é que não foi, o que é que não foi, e sinceramente aquilo foi bem bom.
Mas já viu o Bernardo fora do carro, portanto, recuperado ou não?
Eu quando cheguei ao local, um bocadinho depois, é que me apercebi que o Bernardo o Bernardo estava mais acima do carro na direção do Trusso, mas deitado no chão, e que o Walter também estava atrás do alto. Mas lá está, aquilo foi um cenário tão estranho que quando cheguei lá, a primeira sensação que eu tenho é que o Rodrigo é que tinha tido um acidente, e um acidente fortíssimo. Depois é que quando andei mais 3 ou 4 metros é que percebi que também havia mais lá um carro que também estava quase tudo destruído. E até se perceber o que é que tinha acontecido e o que é que levou ao acidente de cada um, é sempre estranho, porque nós andamos lá dentro, andamos a velocidades altíssimas, a correr riscos, e a verdade é que aquela zona do acidente é uma zona muito rápida. Eu 50 ou 60 metros antes do local vinha em sexta, e pronto, o meu carro vinha em sexta, e sexta a segunda vem à volta dos 175 ou 176, portanto, é uma zona muito, muito rápida, mas lá está. Por causa dos muros e da restauração, é uma zona sem visibilidade nenhuma. Vimos completamente a confiar nas notas. Pronto, graças a Deus não se passou nada a nível físico para qualquer uma das equipas que teve o acidente. Agora, o resto, sinceramente, não consigo perceber o que é que se passou.
Claro, não interessa. Muito bem, interessa é a recuperação rápida que dera bem dos campeonatos, naturalmente, e das pessoas que façam a sua respectiva recuperação. Muito bem. Rafael, da minha parte, agradeço a sua disponibilidade. Fico à espera de quando se puder divulgar o projeto para 2019. Terei todo o gosto em fazer a divulgação do mesmo. Tenho a certeza que o Rafael vai reunir apoios para estar de novo em competição em 2019. Vamos ver que novidades é que pode aí nos preparar, a não ser que possa revelar já algumas surpresas.
Para já, surpresas não há. Eu já referi, falta uma prova de assinar ao campeonato. Nós já estamos a trabalhar afincadamente no projeto de 2019. Como eu já referi, a ambição de ter um projeto diferente, um projeto ganhador aqui nos Açores, que me permitisse evoluir, até porque já tenho alguns anos de rally e os resultados têm demonstrado a evolução, que a evolução tem sido consistente e tem sido feita de maneira correta, e que me permitisse ter outra visibilidade também e começar a lutar para aquilo todos nós cá andamos e um dia esperamos chegar lá, que é o título de campeão dos Açores de Rallys, que o Gonçalo há bocadinho me perguntava, porque não tentar já esta prova, mas lá está, eu preciso começar a preparar já o ano que vem e ter condições durante um ou dois anos que me permitam pensar nesse voo, que é o marco maior no campeonato dos Açores de Rallys. Só refiro isso também, porque neste momento sinto que já houve aqui um caminho de aprendizagem realizado, com calma, com profissionalismo, e neste momento, como eu já referi, acho que as capacidades já estão trabalhadas para isso. Claro que há sempre que aprender, há sempre que evoluir, há sempre que observar, e o meu objetivo é, se possível, juntar isso tudo e dar aqui uma alavanca para um projeto melhor.
Muito bem. Vamos ficar à espera, então, dessas novidades para 2019. Quem sabe, até já para 2018, pode ser que haja um prémio daqueles que saem à sexta-feira à noite, que de repente liberte uma verba para poder ainda ser, naturalmente, um dos pilotos que aposta em máquina diferente para a conquista do título já em 2018. Vamos ver. Pode ser que tudo pode acontecer, não é? Nos rallies. Da minha parte, Rafael, agradecer a sua simpatia, mais uma vez, e a descrição que faz com grandes detalhes dos Açores, neste caso o rally nos Açores, e que deixa muito satisfeito. E fico à espera, como lhe digo, da minha parte, que tenha a oportunidade de me dizer, e no fundo, e por isso fica já o convite, de nos falar do seu projeto para 2019, que vai ser com certeza, como eu dizia, um projeto vencedor. Por isso, os meus parabéns por tudo aquilo que tem feito e vamos ficar à espera de outra oportunidade. Certo, Rafael?
Da minha parte, muito obrigado, Gonçalo. Mais uma vez, parabéns ao Gonçalo e ao das 6 válvulas pela divulgação dos rallies e não só. E espero eu, em breve, poder voltar novamente à antena.
Obrigado pelas suas palavras. Boa noite e obrigado. Boa noite.
Obrigado.